Reportagem especial.
O que leva um artista contemporâneo em pleno século XXI a fazer parceria com um texto de 130 anos atrás? Caetano Veloso musicou um texto de Joaquim Nabuco, um homem pouco conhecido hoje em dia, mas autor de um dos diagnósticos mais pertinentes e profundos sobre as nossas características brasileiras.
A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional.
A obra de Nabuco abrange literatura, ensaística, política, história. E ele foi deputado representando Pernambuco na Câmara Geral no Rio, no Segundo Império, 1880 mais ou menos. O professor Marcelo Nogueira, da Unesp em São Paulo, é autor do livro O Encontro de Joaquim Nabuco com a Política. E ele fala justamente sobre esse lado de Nabuco.
O Nabuco foi o homem certo na hora certa, porque ele ganhou praticamente um mandato de deputado. Ele nunca antes disso havia se colocado a questão de disputar eleições para ser eleito para o parlamento. Ele tinha uma certa reserva ou uma certa intolerância com relação à política. Ele era um homem das letras, vamos dizer assim, até 1879. Era um homem do mundo, como ele gostava de se definir, né? Gostava de viajar, de conhecer os lugares, tinha uma certa... havia feito um certo flerte com a carreira diplomática, com o jornalismo, né? E em 1879, por obra e graça do pai dele, o senador Nabuco de Araújo, ele foi eleito deputado por Pernambuco. Deputado, não era deputado federal, porque nós não tínhamos federalismo na época, né? Mas era deputado para o parlamento, para o Congresso brasileiro da época. Então ele vai para o Congresso, ele estava na Europa nesse momento, ele vai para o Congresso e tem que assumir o mandato de deputado. E justamente no momento que ele chega, o abolicionismo está na sua fase de ascensão, a sua última grande ascensão. O abolicionismo já vinha como movimento desde mais ou menos 1860, mas sempre avançava, refluía. E no início dos anos de 1880, o abolicionismo dá uma nova arrancada por uma série de circunstâncias. A gente até pode conversar a esse respeito, se for o caso. Mas naquele momento, Nabuco é deputado, é eleito deputado, entra no Congresso, entra no Parlamento, sem propriamente uma causa dele, né? Sem muita vontade, sem muita capacidade emocional até de aguentar a rotina do Partido Liberal, que era o partido dele, ele foi eleito pelo Partido Liberal. E, de certa maneira, ele recebe também o abolicionismo como causa para estruturar o mandato dele. E ele vai, digamos assim, emprestar ao abolicionismo, e eu acho que aí é que está a importância dele, um brilho que até então o abolicionismo não tinha tido. Né? Um brilho de que tipo? Um brilho, primeiro, literário, porque ele vai estruturar, fazer discursos belíssimos a respeito da abolição, vai escrever alguns anos depois disso, O Abolicionismo, que é um livro maravilhoso, e vai emprestar também algum tipo de brilho de natureza política e teórica, né? Coisa que naquele momento faltava bastante para o abolicionismo e que vai, de fato, desempenhar um papel importante para impulsionar essa fase final do movimento, né? Que vai levar até a Lei Áurea de 1888. Então, eu acho que a função, a importância do Nabuco foi exatamente proporcional a essa contribuição decisiva que ele dá ao abolicionismo no momento terminal desse movimento. Foi uma contribuição efetivamente importante. Eu acho que justamente por isso, do meu ponto de vista, ele merece todas as homenagens que estão sendo prestadas a ele esse ano e sabe para o futuro.
Thank you.
Nabucco se manteve atual pelo diagnóstico que fez dos males que impediu o Brasil de se posicionar no primeiro plano das nações ocidentais. É isso que o mantém atual até hoje.
Eu acho que a grande atualidade do Nabucco, se a gente quiser, ele ter antecipado temas de uma modernização capitalista no Brasil, de uma revolução burguesa, como nós costumamos falar nas ciências sociais, que estão em pauta até hoje. Né? Ele não conseguiu, nem a sociedade conseguiu, realizar essas propostas no momento que elas foram apresentadas, e nem depois. Né? Hoje nós ainda temos no Brasil um problema, como você falou aí, com a educação. Né? A educação pública hoje está garantida pela Constituição, você tem uma rede física de escolas absolutamente suficiente, mas não tem qualidade, não tem permanência dos alunos na escola, tem uma série de problemas que fazem com que tudo o que foi feito até agora não tenha produzido os resultados esperados. Né? Da mesma modo, a lei da reforma agrária do Nabucco é uma lei avançadíssima, a democratização do solo, como ele falava. Né? Do mesmo modo, ele tem um projeto de reforma federativa, que era muito mais generoso do que a reforma federativa implantada pela República em 1891. Né? Então tem mesmo algumas coisas ali que fizeram do Nabucco um cara revolucionário. Tanto que no meu livro, por exemplo, eu digo que o Nabucco se colocou na vanguarda da Revolução Burguesa, que é o título do terceiro capítulo do livro. Né? Porque ele apresentou uma agenda reformadora que não havia sido apresentada até então e que refletia claramente as expectativas e mesmo as necessidades do capitalismo que estava começando a se desenvolver de modo mais firme no Brasil daqueles anos. Né? Ele tem o valor dele, me parece, nesse período, justamente concentrado nisso, porque de certa maneira a gente poderia dizer que as ideias do Nabucco, e não foram só dele, ele talvez tenha conseguido colocar isso de uma forma melhor, pelo talento literário que ele tinha, pelos mandatos que ele teve no parlamento, etc., ele conseguiu apresentar aquilo que, de certa maneira, significaria a construção do povo nacional, né? Que é uma das peças mais importantes da construção do Estado-nação, porque o Estado é uma figura jurídica que só existe na medida em que você tem povo, né? E nós, o povo de escravo não era propriamente um povo, porque não tinha direito nenhum. Né? Então, a operação de libertação do escravo fazia parte de uma operação de construção da cidadania, de organização dos cidadãos, dos homens livres dotados de direitos e deveres. Né? E isso deu a ele uma condição de participar de modo firme nessa fase da Revolução Burguesa, da modernização do país, que é a fase da construção do povo, né? Que é um processo que vai atravessar várias décadas e, a rigor, só vai terminar depois da Segunda Guerra no Brasil, né?
Na segunda matéria da série, você vai ouvir o deputado federal Chico Alencar, que também é historiador e conhecedor da obra de Joaquim Nabucco. De Brasília, Inimar Simões.
Reportagem especial.